ValveCast. Clique Valvar.
Será que os critérios de indicação presentes nas diretrizes de regurgitação mitral degenerativa sinalizam uma doença muito avançada? Como tentar conduzir esses casos evitando sequelas irreversíveis? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Durante décadas, a insuficiência mitral degenerativa foi tradicionalmente conduzida sobre uma lógica expectante. Aguardava-se a progressão da doença e/ou surgimento de sintomas para então indicar intervenção. Entretanto, a evolução do conhecimento sobre a fisiopatologia da doença e, sobretudo, o extraordinário aprimoramento das técnicas de reparo valvar mudou profundamente esse paradigma. Atualmente, somos capazes de reparar a válvula mitral com tamanha precisão, previsibilidade e durabilidade. Dispomos de técnicas maduras, baixíssima mortalidade operatória e excelentes resultados em longo prazo. Apesar desse cenário, uma parcela significativa dos pacientes continua sendo encaminhada apenas quando as consequências da insuficiência mitral já se instalaram. Um grande registro internacional demonstrou recentemente algo já muito questionado em debates acadêmicos. O estágio da doença no momento da cirurgia determina a sobrevida futura, mesmo após correção valvar. Pacientes operados antes do aparecimento de sintomas, disfunção ventricular esquerda ou dilatação ventricular significativa apresentam maior sobrevida, enquanto aqueles que chegam à sala operatória já portando esses marcadores apresentam menor sobrevida. Esse achado foi demonstrado em um registro com mais de 2.800 pacientes submetidos à correção cirúrgica da insuficiência mitral degenerativa e evidenciou perda de sobrevida tardia quando a intervenção é realizada apenas após o surgimento de critérios clássicos de indicação cirúrgica. O que por muito tempo interpretávamos como gatilhos para indicar a intervenção, aparentemente demonstram serem marcadores de pior prognóstico e de atraso na abordagem. Sintomas, queda na fração de ejeção e aumento do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo não são eventos iniciais da insuficiência mitral degenerativa. São manifestações de um processo de remodelamento já em curso, com grau variável de irreversibilidade. A plastia mitral corrige a válvula, entretanto, não reverte completamente a fibrose, não normaliza a arquitetura miocárdica e não devolve ao ventrículo a mesma fisiologia que existia anos antes. Estudos como o citado sugerem que aguardar tais marcadores acarreta consequências aos nossos pacientes. Mas qual é a condição para que essa correção cirúrgica precoce seja adotada de modo responsável? É fundamental que a válvula mitral apresente características favoráveis ao reparo e que o procedimento seja realizado em centros com ampla experiência em plastia mitral. Isso é crucial, porque, embora a intervenção precoce com reparo esteja associada a benefícios consistentes, o mesmo não se aplica de forma tão clara quando o desfecho provável é a substituição valvar por próteses, seja mecânica ou seja biológica. Felizmente, em centros especializados brasileiros em que taxas e reparos superiores a 90% e mortalidade operatória reduzida são factíveis, insistir em uma postura expectante como regra geral parece cada vez menos justificável. O verdadeiro risco hoje parece não ser operar cedo demais, é perder o timing ideal. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientado pelo Dr. Ellington Veronese, Paulo Meneguzzo escreveu um excelente texto sobre o timing ideal de abordagem de uma regurgitação mitral degenerativa. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.